O Rebs, estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, o podcast que trouxe tudo o que você precisava saber dessa temporada da NFL. Eu sou o Lucas Braga e estou a milhão aqui, ao mesmo tempo feliz e puto, mas vai ser muito doido comigo, sempre ele e sempre doido o senhor Bruno Braga.
É isso, finalmente chegamos, né, enfatizando essa questão do feliz e puto, porque é da hora, mas é triste ao mesmo tempo. Mas finalmente chegamos à grande final do campeonato, duas grandes equipes, dois caras muito fodas de cada lado e um showzão aí que tem pra rolar também no halftime. Então tem tudo pra ser mais um jogão aí doideira, né? A gente vem aí ultimamente na sequência de que a cada dois Super Bowls bons tem um ruim. A gente passou do ruim ali com Patriots e Rams. O do ano passado foi muito, muito da hora e esse tem tudo pra ser muito bom também.
Exatamente, como todo mundo já sabe, não precisa ficar fazendo aquela ceninha, né, de o que será que a gente vai falar hoje? Vamos fazer a prévia para o Super Bowl que rolará neste domingão. Mas antes, não se esqueça de dar essa força que a gente sempre pede aqui em todos os episódios, de nos seguir, de compartilhar, de curtir todas as nossas coisas aí no Instagram, @InsideTheFieldPodcast, no Spotify, que é a principal plataforma onde a gente divulga as coisas, e todos os outros lugares aí, agregadores, a gente tá no Deezer, a gente tá no Google Podcast. Se você quiser link direto pra feed, coisas afim, vai lá em anchor.fm/InsideTheField, que você acha tudo lá. E não esqueça de dar essa força aí pra gente, compartilha quando você estiver ouvindo, marca a gente lá, porque mais uma temporada aí, né, Brunão, que a gente fecha. É, essa daqui é a terceira ou a segunda que a gente faz completa?
Completona mesmo, segunda, né? Porque a primeira que a gente começou lá em 2018, a gente começou acho que na semana 3 ou 4, né? Coisa assim.
É, exato, exato. Que o embrião mesmo, né, foi o Super Bowl entre Eagles e Patriots, né? Mas aí depois de acompanhar semana a semana, foi lá na 3 anos atrás, na semana 3, se eu não me engano, realmente. Mas então é isso, galera. Dá essa força pra a gente não parar, né? Todas essas temporadas a gente conseguir manter essa cobertura que, além de tudo, a gente gosta muito de fazer. Mas, sem mais delongas, a gente tem que falar desse jogaço que teremos entre Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs. Um negócio que eu tava pensando, cara, pra começar logo essa bagaça, é que assim, antes da gente entrar nas análises dos times e táticas e coisas do gênero, é que assim, sim, todos os anos os dois times que chegam ao Super Bowl chegam sempre de pau duraço e pá, né, mano, querendo ganhar, e é óbvio, marcar o seu nome na história. Porém, a gente tá tendo uma situação aqui onde o time que ganhar marcará o nome da história não só por ser o campeão do Super Bowl, né, cara? A gente tem o Kansas City Chiefs aí podendo entrar num grupo seletíssimo de bicampeões, né, ganhar dois Super Bowls seguidos, e o Tampa tem a possibilidade de ganhar, já tá fazendo história por ser o primeiro time a jogar o Super Bowl no seu estádio, e logo pode ganhar o Super Bowl no seu estádio, né, velho?
É curioso porque ambos chegaram, né, a esse ponto com narrativas muito, muito fortes, né? Os Chiefs, desde, obviamente, o título do ano passado, mas a partir de 2018, né, quando assumiram o Mahomes como titular. E foi aquela grande mudança de vez, não só no time, mas na liga, basicamente, né? Teve aquela temporada absurda que foi MVP, chegou até a final de conferência contra os Patriots, o Tom Brady, acabou sendo aquele jogaço, que os Chiefs perderam no overtime, né? Lá em Foxborough. E quando chegaram em 2019, foi aquela grande amadurecimento, melhorar as coisas que precisavam, principalmente o caso da defesa. O Mahomes também, né, dá uma lapidada melhor em certas coisas que ele metia muito louco, não precisava meter tanto, que a gente falava naquela temporada de 2018, e ter sido suficiente para ser campeão. E agora, o time que teve durante a temporada alguns momentos em que a gente botou alguns pontos de interrogação em cima, né? De às vezes ter muita displicência em certos jogos, parecer estar jogando meio que de qualquer jeito, mas que ficou claro de que quando precisa realmente ir para cima e fazer o que tem que fazer para ganhar, eles fazem. E apesar de, né, ter ficado um pouco esse sentimento em alguns jogos que durante a temporada que foram mais difíceis do que precisavam, digamos assim, por não serem matchups tão complicados, por serem times relativamente fracos, né? A gente teve o primeiro jogo dos Chiefs contra os Chargers, que foi um jogo muito, muito pegado, chegou aí pro overtime, se eu não me engano, e onde a defesa dos Chargers deu uma, não dominou, né, mas acabou jogando muito, muito bem, aí foi pro overtime, e aí os Chiefs acabaram saindo com a vitória. Teve o jogo contra os Falcons, que se o Ku não erra o field goal ali do final, o jogo teria ido pro overtime, e sabe-se lá o que teria acontecido. A gente ficou com essa questão de, será que os Chiefs estão com essa bola toda, e que o grande ponto seria se essa bye week, de certa forma, que eles conseguiram por causa da primeira seed, faria diferença para eles entrarem no eixo, né, de vez para os playoffs. E a gente viu que fez de fato a diferença, foram dois jogos. O jogo dos Browns não foi uma dominância tão grande, mas foi uma imposição de força pela vantagem que eles abrem e como eles matam o jogo. E o jogo contra os Bills também, por ter sido esse grande adversário que vinha num crescimento grande, similar mais ou menos ao que os Chiefs tiveram em 2018, mas que não foi suficiente para matar os Chiefs em casa. E aí chegam esse Super Bowl e o dos Bucks, que é meio... E não tem muito o que comentar no quesito de ser um time que estava numa mediocridade há anos e anos. E aí, de repente, contrata um senhor aí, né? Um tal de Tom Brady. Ele recruta uma galera junto com ele. Fazem um draft curioso, que na época eu não dei tanta atenção. Mas hoje em dia, a gente vê que vários jogadores importantes para essa campanha dos Bucks saíram desse draft. E... cara, é um efeito inacreditável, né? O que o homem causa, apesar de ter sido um time que também teve lá seus problemas durante a temporada, né? Tipo, parecia que, principalmente no ataque, Brady e o Bruce Arians não estavam ali na mesma página, parecia que estavam batendo muito cabeça, até que indiretaram melhor certas coisas. Na reta final da temporada também teve uma melhora absurda da linha ofensiva protegendo o Brady, que de certa forma tinha sido um dos grandes problemas nas derrotas do time, né? Mas... performances, certo, não dominantes, mas também impondo respeito nos playoffs, tanto a defesa jogando muito bem, quanto o ataque aproveitando o que a defesa criava, e chegam aonde chegam, né, nessa questão, ser o primeiro time a jogar em casa, e podendo ser, obviamente, os primeiros a serem campeões em casa também, né.
É, cara, é legal analisar essa caminhada que os dois times tiveram, né, porque Kansas entra no campeonato como bicho papão, né, o bicho a ser matado, a ser abatido, tal qual King Kong em cima da torre, mas mostrou, mano, perdeu-se uma força aí na credibilidade do time, justamente por essa leve inconstância, essa leve, que nem a gente comentou bastante, você também acabou de falar, sobre esse negócio de meio displicente, parecer, né, jogar displicente, mas, mano, teve uma campanha sólida no final das contas, né? Numericamente falando, foi uma campanha sólida. E aí chega nos playoffs, talvez deu uma leve peidadinha ali, complicou um jogo que não precisava complicar contra os Browns, mas já mostrou um peito, e contra os Bills, né, mano? Botou a banca geral que a gente esperava do Kansas City desde sempre, digamos assim. No caso dos Bucks, é bem louco você ver aquele negócio que a gente também já comentou várias vezes aqui, sobre os acertos do time durante a própria temporada mesmo, né? Mano, não dá pra você comparar o Tampa Bay que está chegando agora no Super Bowl com o Tampa Bay das primeiras semanas, tá ligado? Você via em alguns momentos alguns apagões, você via o Tom Brady puto na sideline, por exemplo, você via o time meio perdido com algumas situações que você não vê tanto hoje. Eu acho que se criou ali não só uma confiança, mas criou realmente um time, saca? Então, tipo, mano, você vê que meio que todo mundo ali agora tá falando a mesma língua, né? Até um pouco que o próprio Bruce Arians falou, mano, tem hora que eu deixo o homem, porque o homem é o homem, então deixa o homem, tá ligado? Então é muito louco ver até, de certa forma, essa comparação. De um lado, você tem o maior quarterback da história com um puta treinador, já com um nome bem reconhecido, aonde os dois têm que, sei lá, se controlar ali o ego e ver quem manda mais e quem manda menos pra trilhar um caminho ali que vai ser vitorioso para os dois. E do outro lado, ainda se tem essa parceria quase que de pai e filho ali do Andy Reid com o Mahomes, né, velho? Que você vê que não tem esse atrito, essa estrelada. Parece que quando um fala, o outro para pra prestar atenção e se complementam ali e tal. Então, é muito louco já pensar nisso. Mano, eu acho que a gente só tá complementando o hype pra esse jogo, né? Porque primeiro a gente falou sobre a parte histórica e agora a gente tá falando sobre a trajetória em si. Mas, Brunão, vamos partir mais pra análise quase que setor a setor aí. Aonde a parada vai pegar mesmo. Velho, Kansas City, o que Kansas City vai chegar propondo? O que, que vai ser os pontos positivos e o que Kansas City tem que ficar ligeiro por ser, sei lá, o possível calcanhar de Aquiles aí, velho?
É curioso porque a defesa dos Chiefs, em toda essa questão que eu comentei meio que de leves, né? 2018 era aquela defesa horrível, 2019 não começou tão bem, mas teve a evolução necessária para chegar onde chegou e ser campeão. E nessa temporada ela foi muito volátil, né? Teve momentos em 2018, a gente até comentou várias vezes durante a temporada que esse Chiefs parecia muito mais o de 2018 do que de 2019, por faltar mais essa coesão, né? Mas a defesa na reta final e nesses jogos de playoff, ela demonstrou uma secundária muito mais coesa, até jogadores tanto da parte dos mais experientes, como o Tyrann Mathieu, que vinham um pouco sumidos de certos jogos de temporada regular, apareceram e apareceram muito, muito bem, e acabaram fazendo uma diferença absurda nesses jogos de playoff. Tanto ele quanto o Daniel Sorensen, né, os dois safeties ali do fundo, fizeram uma diferença grande. E na parte da frente, o front seven como um todo, a linha defensiva vem jogando um absurdo. Chris Jones no miolo da linha e o Frank Clark nas pontas tem exercido uma pressão sensacional, tanto no pass rush em si, né, na chegada ao QB, e tão, de certa forma, indo bem contra o jogo terrestre também. E ao mesmo tempo está sendo uma defesa que, principalmente contra os Bills na final de conferência, blitou até dizer chega. Viu que, é óbvio que isso vem muito do contexto do jogo, né? A gente comentou na semana passada que o Josh Allen teve certas dificuldades da pressão. Teve a questão do jogo corrido inexistente, né? Porque os Bills não iam correr com a bola. Em certos momentos ele passou a ficar travado na primeira leitura. Viram que tava dando certo, os Chiefs mandaram blitz atrás de blitz atrás de blitz, que é meio que, de certa forma, até uma marca do Steve Spagnuolo, né, o coordenador defensivo, que foi contratado no ano passado para dar essa revolução na defesa e deu no que deu. E acho que essa é uma das grandes marcas dele. Tá dando certo? Só para se o ataque conseguir um ajuste absurdo, e aí a gente vê como a gente se vira no meio para mudar alguma coisa. Se tá dando certo, vai ficar ali e tá tudo show, principalmente com os jogadores absurdamente bons e playmakers, né, como eu destaquei o Jones no miolo da linha e o Frank Clark nas pontas, e na secundária o Daniel Sorensen, que apareceu mais nesses jogos do playoff, e o Tyrann Mathieu, que eu comentei que durante a temporada não vinha sendo grandes coisas, pra mim pelo menos, né, até quando ele saiu, ele foi selecionado como All-Pro no primeiro time, e eu achei uma escolha meio equivocada, e aí nos playoffs ele apareceu de vez, né, o grande Honey Badger. Então, defensivamente, a questão dos Chiefs é justamente essa pressão que eles vêm sendo capazes de exercer contra um cidadão, né? Já não tem como só falar de um lado sem falar do outro, porque a gente viu que nas derrotas dos Bucks, o grande ponto, o ponto-chave foi justamente a pressão que chegava até o Brady. Até estatisticamente falando, eles perderam quando o Brady sofria mais de 20% das pressões, o que é um número muito baixo se você parar para pensar. Então, assim, uma defesa com pass rush minimamente forte, não sendo um pass rush absurdo, em tese é capaz de conseguir mais de 20% de pressões em dropbacks, obviamente, né? A ponto de incomodar o Brady de fato. E aí bate na outra questão de justamente essa melhora que a linha ofensiva dos Bucks teve nessa reta final e chegando aos playoffs, que acabou não sendo um problema tão grande. Era o ponto lá no wild card contra Washington, né? Se a linha defensiva de Washington ia conseguir forçar o Brady a cometer erros ou incomodar ele de maneiras absurdas. Conseguiu, se eu não me engano, 3 sacks, mas nada que tenha sido muito absurdo. E jogou contra 2 defesas fortes no pass rush, Saints e Packers, e ambas conseguiram apenas 1 sack. No caso do Divisional Round, né, em New Orleans, e na final de conferência em Green Bay, cada uma das defesas conseguiu 1 sack em cima do Brady. Então, esse embate nas trincheiras e um dos lados é um grande ponto aí de quem do que vai ser o diferencial absurdo. Se a gente vai conseguir ver o Tom Brady sólido e tendo uma certa liberdade, até como a gente viu nessa playoff run dos Bucks, ou se a defesa dos Chiefs vai continuar esse trabalho absurdo que conseguiu fazer, que vem conseguindo fazer nesses dois jogos de playoff, né?
Uma boa divisão que você deu aí de falar da defesa de um time frente ao ataque do outro, quase, né? Porque é exatamente isso que a gente vai acabar vendo em campo, diretamente. Então, assim, cara, nesse embate a gente tá falando diretamente desse ponto aí de qual linha vai vencer, basicamente, né? Claro que, porra, essa melhora que a secundária de Kansas City tá tendo, ela vai ser forçada, digamos assim, porque a gente viu principalmente nos últimos jogos que Tom Brady não tá com medo de soltar o braço, né? Vídeo, acho que o segundo ou o terceiro, acho que foi o terceiro touchdown em cima de Green Bay, que ninguém foi marcar o Julian Edelman do Paraguai, que eu nunca lembro o nome dele lá.
Scotty Miller.
E o Brady dá um passe de fucking 40 jardas pro cara, basicamente. Então, assim, óbvio que uma coisa acaba batendo na outra, no quesito de, tipo assim, se você tem uma pressão muito forte exercida pela linha defensiva, não necessariamente o quarterback vai ter tempo de fazer um passe tão longo, mas é aquele microsegundo que a gente vai ver ali de diferenciação. Não vai adiantar nada a linha defensiva de Kansas City pressionar e até conseguir chegar no Brady se tiver buraco ali na secundária. Porque, mano, a gente sempre falou que uma das principais características, talvez a maior característica do Tom Brady, é conseguir ler a defesa muito bem antes mesmo do snap começar. Então, assim, cara, às vezes a bola mal vai ter chegado na mão do Brady, ele já vai saber onde colocar isso. Então, se essa secundária não tiver tão alinhada quanto a linha defensiva, o buraco pode surgir. E nesse buraco aí que entra algumas peças do ataque muito importantes de Tampa Bay. Rob Gronkowski não é mais aquele... talvez maior tight end de todos os tempos, tem muita essa discussão, mas é uma arma muito forte ali no meio de campo, e a gente sabe que os Bucks têm dois wide receivers muito rápidos, que conseguem separação, conseguem fazer as rotas de uma forma muito seca, digamos assim, né, muito em cima das jogadas, e aí que pode estar morando o perigo, talvez, né, mano, de uma bola sendo, bolas soltadas muito rápidas, e uma defesa talvez não tão reativa assim, ou muito reativa, né, no caso. Então, assim, eu acho que esse embate do lado de defesa de Kansas e ataque dos Bucks vai ser muito intrigante até, né, cara? Porque, assim, vai ser tenso. Não vai, eu acho que não vai ser, quando esses dois setores estiverem em campo, eu acho que não vai ter correria, não no sentido de ter jogo terrestre explorado. Não, mas no quesito de, tipo assim, não vão ser jogadas rápidas, sabe? Vão ser aquele negócio mais cadenciado, porque de certa forma também é característica do Brady, né, mano?
Fora que a defesa, mais especificamente a secundária dos Chiefs, não vai poder se contentar com pouco, digamos assim, porque a gente viu, principalmente na final de conferência com os Packers, o quão efetivo foi o Brady em terceiras descidas, principalmente em terceiras descidas longas, né? No primeiro tempo ali, principalmente no primeiro quarto, a defesa dos Packers conseguia duas paradas muito boas, e aí forçava uma terceira para 8, 9, 10, enfim, uma terceira descida longa, onde... em tese, né, aparentava ser um drive totalmente inefetivo, e o Brady conseguia excelentes passes, excelentes jogadas em terceiras descidas para renovar o drive e continuar indo para cima, o que foi um grande diferencial nessa final de conferência, final da NFC. Então, acho que esse é um dos grandes pontos também da defesa dos Chiefs, de conseguir dosar bem o quão essa pressão vai ter que ser exercida para passar desses tals 20%, a ponto de forçar o Brady a cometer erros ou não ficar tão confortável no pocket. E ao mesmo tempo ser uma secundária que vai conseguir se manter centrada e não tipo, vai ser uma terceira, até um pouco menor, né? Terceira para 6, 7 e já é um drive, já é mais de meio caminho andado, o drive já tá quase no final, não. Só confia que acabou quando a bola bater no pé do Panther e ela estiver voando. Volta, tá ligado?
Porque vai que dessa vez o Tom Brady pergunta se é a quarta descida e os caras falam, não, tem quarta, pode ir de novo, sabe? Então não pode arriscar. Outro ponto que eu acho legal de levantar aí, juntando com o que você tá falando, cara, é que nos últimos jogos um fulano chamado Leonard Fournette apareceu muito bem. E não só como jogador de corrida, como running back, bola por baixo, digamos assim. Ele apareceu recebendo bem as bolas também, né? Então, assim, cara, o grande porém de você jogar contra um quarterback como o Tom Brady é que se você se manter mordido, né, ali uma pressão absurda toda hora, velho, aí que vão começar a aparecer play action, jogo corrido encaixando de uma forma mais fluida e tal, porque você vai querer tirar a bola da mão do Brady, digamos assim. Ou tirar a bola da mão do Brady, ou fingir que a bola não tá na mão do Brady. Então, assim, você vai... Essa dosagem pela defesa de Kansas City vai ser um ponto muito importante, não só nesse quesito de intensidade, mas no quesito de energia, cara. É um jogo longo, é um jogo complexo, tá ligado? Então, assim, Tom Brady tá indo pro seu 10º Super Bowl, velho. Você tem noção disso? Então o cara sabe o que ele vai estar fazendo ali. Então, às vezes, a gente pode ter uma situação em que o primeiro e o segundo quarto do jogo, aparentemente, Tampa Bay não tá fazendo nada ofensivamente. Só que aí chega depois da virada do segundo tempo ali, todo mundo felizão com o menino The Weeknd. E aí, mano, o ataque deslancha, por quê? Porque a defesa cansou, tá ligado? Então esse também é um ponto muito importante que a gente tem que levantar.
Agora é bom falar do lado inverso, né?
Por favor.
Ataque dos Chiefs contra a defesa dos Bucks, que pra mim é a grande questão, assim, a grande dúvida do que vai acontecer, de como as equipes não vão se preparar, né? Como se prepararam ou vem se preparando para tentar algo de diferente. Porque, a princípio, quando você pensa num quesito básico, assim, de como a defesa dos Bucks opera e operou praticamente a temporada inteira, que até quando a gente falou lá na prévia da divisão, que a gente citou que um dos problemas da defesa dos Bucks na temporada passada era que era um front defensivo muito, muito forte e uma secundária Jim Carrey. E nessa temporada a gente viu esse front defensivo se mantendo muito forte e uma melhora boa de secundária, muito desses jogadores mais novos que eu citei, dando uma amadurecida e até da chegada do draft desse ano. E qual foi o ponto principal da defesa dos Bucks nessa temporada? Exercer pressão através de blitz. Foi a principal característica deles. Se eu não me engano, da temporada regular, foi acho que a quarta ou quinta defesa que mais mandou blitz durante a temporada. E conseguiam mismatches e muitas jogadas absurdas que acabavam acarretando em turnovers, muito por conta disso, que já são jogadores muito monstros em uma linha defensiva, sendo atrás uma dupla de linebackers absurda, né, que eu já citei tanto o Lavonte David e o Devin White, que são bons tanto indo para cima na blitz quanto parando o jogo terrestre e etc. E com isso você força tanto turnovers quanto algumas pipocadas na leitura do quarterback. Só que aí essa é a questão, porque você não pode mandar blitz contra o Mahomes, porque o Mahomes ele vai queimar todas as suas blitz e você tá simplesmente, ao invés de estar gerando a pressão muito maior, que é a intenção da blitz, né, que é você mandar 5 ou mais homens da defesa para cima, você só tá abrindo mais espaço para ele e facilitando o que já, né, se numa formação normal já é, entre aspas, fácil para ele, você tá facilitando mais ainda e pedindo para se fuder, querendo ou não. E isso se reflete até nos números do quão ruim é você insistir em blitz para cima do Mahomes, porque considerando a temporada toda, ele teve 68% de passes completos em blitz, 9,5 jardas por tentativa, 15 TDs e nenhuma interceptação contra blitz. Ou seja, não blita, cara, não blita, não faz isso. E para mim, até então, essa era a grande questão do porquê eu botava o favoritismo maior, talvez, ao lado dos Chiefs. Até a gente comentou na semana passada, né, que esse matchup do Super Bowl, ele meio que respeita muito esses playoffs como um todo, que é a questão de ter um favorito, mas nenhum favoritismo absurdo, né? Mas esse era o ponto para mim que dava uma largada um pouco maior a vantagem para os Chiefs, do porquê, assim, para mim eu não vejo um time mudando a sua principal característica defensiva em uma semana e meia, né, que é basicamente a diferença entre os jogos. Seria uma parada absurda, ou o Todd Bowles é tipo o maior gênio defensivo da história, que ia conseguir adaptar todo o esquema de volta a fazer uma defesa quase que nova, chegando na porra da final do campeonato, né, seria uma mudança muito, muito grande.
Mas...
aí, principalmente considerando que foi o jeito que a... os Raiders, por exemplo, venceram o, os Chiefs na temporada regular, na semana 5, que é justamente exercer a pressão com apenas 4 jogadores na linha defensiva. Tanto que, estatisticamente, foi o pior jogo do, do Mahomes na temporada, né? Completou um pouco mais de 51% dos passes, então não foi nada muito expressivo. Só que aí chega a questão, porque a linha ofensiva dos Chiefs está muito da, da garfada da base da lesão. Ela vai estar muito, não incompleta, mas não vai vir em full power quanto poderia, né? Se eu não me engano, tem 3 ou 4 jogadores lesionados. No resto do ataque, terão retornos em, de lesão que podem acabar tendo impacto, né? Le'Veon Bell volta e o Sammy Watkins, que é um grande recebedor que joga muito bem nesse ataque dos Chiefs, vai ser uma diferença absurda, mas o DeMarcus Robinson não joga e o center reserva tá fora, ou seja, ele só tem o Austin Reiter, que é o center titular. Se ele se machucar durante o jogo, fodeu, sabe-se lá o que vão fazer. E essa vai ser a grande questão, porque com essa, essas faltas de certos jogadores que a linha ofensiva do, dos Chiefs terá, talvez seja o suficiente para a defesa dos Bucks conseguir exercer pressão apenas com 4 homens e não precisar mandar blitz. Principalmente com o retorno de vez, né, do, do Vita Vea, que é uma diferença absurda nessa, nessa linha defensiva, e da volta do, do, qual o nome do cidadão? Esqueci. Antoine Winfield Jr., que é um dos rookies, né, que voltou para a secundária, o safety, não jogou a final de conferência com os Packers, e que é uma diferença boa nessa secundária. E aí esse é o ponto que o que poderia ser para mim, né, uma vantagem maior em relação a Kansas City, meio que reaproxima de novo talvez uma vantagem entre um e outro. O handicap volta a não ficar tão grande, volta aquela questão do talvez 55-45 ou até menos, ou até pela questão, né, de ser Tom Brady um Super Bowl, a gente não sabe o que vai acontecer, mas ao mesmo tempo pode ser essa adaptabilidade da defesa do, dos Bucks que fará um diferencial absurdo. Como, por exemplo, eles se enfrentaram, né, na temporada regular, onde os Chiefs venceram por 27-24, em um jogo em que esse placar engana forte, porque os Chiefs abriram uma vantagem muito grande desde o começo, e o resto do jogo foi praticamente os Bucks tentando correr atrás. Por mais que conseguiram dar essa aproximada no placar, acabaram perdendo o jogo. E uma das grandes questões desse jogo foi o Carlton Davis marcando o Tyreek Hill individualmente, praticamente que o primeiro tempo inteiro, e sendo queimado o primeiro tempo inteiro. Tanto que, se eu não me engano, no primeiro quarto o Tyreek Hill já tinha chego às 200 jardas aéreas ou algo similar. Tanto que ele terminou o jogo com 269 jardas e com apenas, entre aspas, 13 interceptações em 15 passes que foram na direção dele. Então foi uma parada absurda. E que, assim, não, isso não pode se repetir de jeito nenhum. E como você vai lidar com isso, saca? Com esse corpo de recebedores que é extremamente rápido, mais o Travis Kelce, que gera esse mismatch absurdo no meio do campo. Você vai repetir esse erro de deixar o Carlton Davis marcando individualmente o Tyreek Hill pela maior parte do tempo? Você vai trazer um reforço para ele? Ou você vai botar um outro cornerback de spy ali no Travis Kelce? Vai aproveitar desse atleticismo, dessa velocidade dos seus linebackers para alguém tentar parar o Travis Kelce e acabar podendo tomar no jogo terrestre, seja do Edwards-Hilaire ou desse retorno do Le'Veon Bell? Então, sim, são muitas variáveis que geram essas questões complexas que, de certa forma, poderia dar essa vantagem maior aos Chiefs do que eu disse. Aí dá uma reaproximada, mas ao mesmo tempo não dá tanto. É muito difícil, porque a gente sabe que, né, não tem como parar efetivamente esse ataque dos Chiefs. Você pode dar uma limitada de leve, de certa forma, né? Porque até essa derrota que eles tiveram para os Raiders na semana 5, o jogo acabou 40-32 e foi um jogo disputado ali até o final, né?
Cara, sendo bem sincero, eu acho que o ponto da discórdia tá justamente nesse quesito aí. O que vão fazer com o Mahomes? Porque você acabou de dar uma aula quase aí de como se comporta a defesa dos Chiefs e o que o Mahomes, como o Mahomes se comporta, e como o Mahomes se comporta frente a defesas que jogam assim. O que eu sinceramente acho, cara, ou a gente vai ter um primeiro jogo, primeiro é modo de dizer, né, que já deve ter acontecido, mas um jogo onde a gente vai ver um Mahomes dominado, sabe, mano? No quesito de linha mesmo, onde ele vai ter que correr muito mais do que ele tá acostumado a correr, lidar com uma pressão que ele não tá acostumado a lidar, principalmente porque essa linha defensiva dos Bucks é acostumada a fazer isso, e como você falou, a linha ofensiva dos Chiefs tá meio baleada, tá ligado? Ou talvez a gente possa ver um baile rolando de novo. Sabe, um baile no quesito de, mano, não conseguir essa pressão de uma forma correta, né, uma forma efetiva em cima do Mahomes, e consequentemente a secundária, tipo, cara, por mais que a defesa dos Bucks esteja jogando bem, ela ainda é bem inferior no quesito, se for comparar com o potencial ofensivo dos Chiefs, tá ligado? Então, assim, eu acho que o grande diferencial da partida vai estar aí. Claro que do outro lado, a gente vai ter o Tom Brady tendo a noção de que quanto mais tempo ele gastar em campo, melhor, que significa Mahomes fora de campo, saca? Mas a gente já viu também que, mano, o Mahomes tem um braço absurdo, então o cara com, sei lá, 3 passes ele atravessou o campo. A gente sabe que ele tem receivers que com 3 jogadas atravessam o campo, sabe? Tem um maior tight end, talvez, em exercício, fazendo... Mano, o cara, ele vira arma em todas as condições, digamos assim, né? Tem um jogo corrido muito bem estabelecido também. Então, assim, é complexo jogar contra o ataque de Kansas City, tá ligado? A gente ainda não viu alguém que consiga ter um volume ofensivo tão grande. Talvez seja esse o pulo do gato de Tampa Bay, tá ligado? Gasta relógio, sempre marcando. Deixa o Mahomes voltar, deixa ele marcar, beleza. Gasta mais relógio marcando. Foi assim que foi assim que Tom Brady ganhou do Mahomes 2 anos atrás, na final da conferência. Então, talvez se traga isso. Porém, eu também não acredito que em 2 semanas, vai, vamos falar assim, 1 semana completa, na verdade, né? Se consiga mudar um esquema de jogo de um ano inteiro, de uma temporada inteira para uma defesa. Porém, isso com certeza vai ser estudado e vai ser pensado de alguma forma. Aí vai ser o que os Bucks vão decidir. Vamos manter... Porque assim, eu acho que se manter exatamente igual, a probabilidade de cagada é maior. Ou você vai forçar mais ainda a pressão... E apostar que, mano, dessa vez a pressão vai dar certo, a gente vai acertar o Mahomes, a gente vai pressionar o Mahomes, a gente vai abalar o Mahomes. Ou você diminui um pouco a pressão para tentar garantir um pouco mais que a linha defensiva segure um possível jogo corrido e a secundária segure o jogo passado, tá ligado? Então, tá muito aí. E, mano, falar sobre o potencial ofensivo de Kansas City é ridículo já, né, mano? A gente sempre bateu nessa tecla a temporada toda de que, tipo assim, beleza. Mano, é basicamente assim, a temporada toda a gente tava falando, os caras tão jogando como se estivesse jogando uma pelada, mas tão destruindo. É basicamente isso.
Até chamar a atenção ao Bang que tu falou, que a defesa dos Bucks, apesar de ser boa, ainda é bem, entre aspas, inferior ao ataque dos Chiefs, que é uma coisa que, assim, falando do ataque dos Chiefs, é uma coisa que beira o injusto, de certa forma. Porque, assim, você pensa, a defesa dos Bucks foi uma defesa top 5, se pá, top 3 da temporada. Você pega todas as outras que figurariam esse top 5, Rams, Steelers, dentre outras, ainda assim você não consegue... Você consegue ver essas defesas, tipo, jogando bem, conseguindo jogadas boas e até dando uma certa limitada no Mahomes, no ataque como todo, né? Porque não é só o Mahomes. Passa muito pelo que esses recebedores criam e pelo nosso querido Andy Reid com o Eric Bieniemy, que geram ataques, esquematicamente falando, absurdos, e que ainda assim, até essas defesas absurdas não seriam capazes, talvez, chegando nesse ponto, de dar essa parada, que foi uma coisa até, de certa forma, um ponto fora da curva, o que os Raiders conseguiram naquele jogo, que era a época que os Raiders estavam bem, até ofensivamente, né, tanto que fizeram jus a aproveitar o que a defesa fazia para pontuar em cima, que é algo que os Bucks vem fazendo muito bem esse playoffs quase que inteiro, né? Mas ainda assim, o ataque dos Chiefs, ele tem essa coisa que beira ao injusto até de frente contra as melhores defesas. Até parando para pensar quanto a defesa dos Steelers, que talvez teria sido a top 1 da temporada regular, também era uma defesa que mandava muitas blitz. Inclusive, era a que mais mandou blitz a temporada inteira. Ou seja, talvez... Essa defesa, que em tese foi top 1, 2 da temporada regular, seria que talvez tomaria de um grau maior do ataque dos Chiefs, tá ligado? Isso é muito, muito curioso de pensar. E que ao mesmo tempo, uma coisa foda pra ambos os lados principalmente, de certa forma, né, de ambos os ataques, porque é o ataque que tem que criar, né, a tua defesa é mais reativa, porque ambos os ataques, eles... É uma coisa que dos Chiefs a gente já espera, né, pelo todo o poderio deles. E pelos Bucks, por conta do efeito Tom Brady, a gente pode confiar nisso, que são ambos os times que, para você vencer, vai ser aquela questão de enfiar faca, roda, dá 3 tiros na testa, ataca fogo no corpo, dá um chute e faz tudo para não deixar nenhum dos dois, não dá nenhum fio de esperança para os caras voltarem, saca? Você tem que ir, vai para cima com tudo desde o começo e não, tipo, não desacelera, não seja covarde, que a gente viu, por exemplo, no Super Bowl passado, né, o Kyle Shanahan novamente exercendo as suas besteiras em Super Bowl, que é, mano, abrir mão de posse de bola, de ter aquela reta final ali do primeiro tempo em que ele poderia ter metido um louco, tentar algumas jogadas diferentes, tentar nem que seja um field goal naquele finalzinho. E esse mente, ajoelhou, vamos pro segundo tempo mesmo, e já era.
Isso daí a gente viu até agora nos playoffs, né, mano?
Sim, sim.
Time que, mano, não vão nessa quarta descida, não.
É, os próprios Bills, né, na final de conferência.
Não, os Packers também. Eu vou chutar esse field goal. Irmão, você tá perdendo, velho. E o Super Bowl é isso na oitava potência. É o Super Bowl, caralho. Você tem que ir pra cima ou ir pra cima.
Acho que esse dos Bills fica até mais explícito, mas dos Packers também, que foi até o que o Rodgers meio que deu uma comida de rabo no Matt LaFleur na conferência depois, que foram, acho que, duas ou três vezes em que eles chegaram em quartas descidas, a gente até falou semana passada, em quartas descidas curtas, tipo quarta pra três, na red zone, e resolveram chutar o field goal. Cara, você não faz isso pra ambos os lados, saca? Você não faz isso, você vai com tudo o que você tem, e tem essa questão de que é um ataque, não um ataque, né? Um time como um todo que já tá vindo de um título e vem, entra novamente como favorito, e do outro lado, um time que é uma franquia, que, como eu comentei agora há pouco, vivia um mar de mediocridade há muito tempo, e agora tá tendo essa chance absurda com o maior jogador de todos os tempos jogando em casa, que, assim, Tom Brady em Super Bowl, a gente sabe que, né, o bicho vira outra coisa, até quando perde, ainda assim, consegue ir bem, e acaba sendo esse diferencial de, tipo, mano, é outro cenário, é uma coisa à parte, tá ligado? É um jogo à parte. Você tem a temporada regular, é uma coisa, os playoffs são outra coisa, e o Super Bowl é um estado completamente diferente, por mais que a gente vai se pautar, obviamente, né, em quesitos táticos, de análise, etc., com o que os times fizeram o tempo inteiro, né, porque não é só foda-se, fechar o olho, eu acho que tá o time vai ganhar e tal, mas ainda assim tem esses pontos que acabam fazendo um impacto absurdo, que por mais que a gente consiga pegar estatística e análise e o caralho, ainda vai ter esse fator de aleatoriedade que o esporte sempre vai ter, essa é a graça, né? Mas de ser tantas variáveis de que um confronto que poderia ter um favorito absurdo para um lado, ele se fecha mais ao mesmo tempo que ele se abre. É muito bizarro. Né?
É, mano, é complexo pra caramba. Brunão, pra gente dar uma finaleira aqui, você tem palpite de MVP?
MVP?
É.
Assim, eu acho que... Eu vou falar um do ataque e um da defesa de cada lado. Tirando os óbvios, né? Tirando Mahomes e Brady.
É, ó, sim, claro.
Assim, do lado dos Chiefs, eu acho que um diferencial no ataque vai ser o Travis Kelce, que talvez, o que eu vejo muito é, novamente, os Chiefs tendo muito sucesso nos drives do início do jogo, digamos assim, né? E aí a defesa dos Bucks, por mais que vá se adaptando ao longo do tempo, acabe não sendo o suficiente. E muito disso vai ser o mismatch natural que ele cria contra uma defesa que vai estar nessa de, tipo, vou marcar os recebedores que são muito rápidos, que vão voar até o fundo do campo, e vai ter esse cara no meio que vai receber um passe de, sei lá, 3, 4 jardas e vai estender uma jogada de 10, quem sabe até mais. Então, pra mim, acaba sendo um diferencial absurdo. E no caso da defesa, meio que já citei, não tem como, acho que vai ficar pro Chris Jones, eu acho, entre Chris Jones e o Frank Clark, mas acho que acaba sendo mais pro Chris Jones, que tem esse potencial tanto de exercer a pressão no miolo da linha, que historicamente também é de certa forma das fraquezas do Brady, e ao mesmo tempo, por ser um defensive tackle, dá uma segurada no jogo terrestre, que caso ele seja muito bem efetivo nisso, né, vai acabar forçando o time a passar mais a bola. A gente sabe que, por mais que o Brady venha bem, às vezes pode dar algumas merdas, como as interceptações que ele teve no segundo tempo. Então, do lado dos Chiefs, acho que é meio difícil fugir disso. A não ser que, sei lá, aconteça alguma parada muito, muito, muito bizarra. E do lado dos Bucks, no ataque, cara, esse eu acho que é o mais difícil, porque não só pela quantidade de jogadores com potencial, né? Mas porque a gente viu, por exemplo, Chris Godwin, que teve, vem tendo uma pós-temporada muito abaixo, muitos drops, questões que não fazem sentido a temporada constante que ele vinha tendo, que ele tem, né, já uns 2 anos, mais ou menos. E essa questão do, o Mike Evans é um puta recebedor, mas eu comentei quase que a temporada inteira que ele não tem tanta química jogando com o Brady, o que acaba dando certo porque são dois jogadores muito, muito bons e vai acabar dando certo por conta disso, mas não tem aquela química absurda de quarterback recebedor, que talvez seja a grande questão dele ter trazido o Antonio Brown, que se é um cara que pode gerar mismatch, ao meu ver, nessa secundária, é o AB, mas também nada muito grande, mas se for para dar um palpite de MVP ofensivo, com exceção do Brady, talvez seja ele. E da defesa dos Bucks, eu acho meio difícil também não ficar em um dos dois linebackers, seja o David ou o Devin White, por mais que, né, essa linha defensiva, caso consiga esse padrão de pressionar com 4 homens, são fortes candidatos a conseguirem individualmente, caso tenha alguma atuação de gala, mas eu vejo muito essa linha defensiva dos Bucks, caso consigam ser efetivos fazendo isso, similar ao que eu falei da linha ofensiva dos Patriots lá contra os Rams, que pra mim a unidade foi o MVP daquele Super Bowl, saca? Então eu consigo ver isso meio que se repetindo com a defesa dos Bucks nesse jogo.
Aí é só, mano, rapaz, é um menino cheio das análises mesmo. Cara, na boa, pra mim os MVPs vão ficar entre os dois óbvios, tá ligado? Eu acho que o Kelce, ele pode aparecer aí meio que por fora, mas aí também é aquele esquema de alguém da defesa jogar tipo o Von Miller, saca? Naquele Super Bowl 50, porque realmente vai ser um grande diferencial. Então, assim, eu acho que esse Super Bowl é um Super Bowl que tá muito aberto em muitos quesitos, né, cara? É a mesma coisa que eu ia te perguntar agora. Por exemplo, você consegue palpitar quem você acha que vai ganhar? Que eu acho que tá muito aquilo que a gente tava falando de 55-45, velho.
É, pois é, assim, novamente e repetindo toda essa questão dos playoffs. O favoritismo é de Kansas City? É. Acho que é muito difícil falar que não é. Mas é aquela coisa, tipo, é aquele favoritismo que não é nada estrondoso e não é nada que, tipo, assim, na dúvida, vai essa questão natural dessa força da natureza que virou o Kansas City Chiefs de 2018 pra cá, na dúvida, eles acabam se sobressaindo de algum jeito, digamos assim, né? Porque a gente viu, né, o jogo contra os Browns, eles indo pra cima com o Chad Heaney convertendo uma quarta descida pra matar o jogo. Acho que aquilo fala muito do que o time é capaz, mas ainda assim, mais em aberto, não diria impossível, mas ao mesmo tempo, o que é ruim no quesito análise é bom no quesito, né, espectador, que tem tudo pra ser, principalmente tratando, né, de nós dois, no caso, que não torce pra nenhum dos dois times, vai estar só pela esbórnia, pelo caos. E é, tomara que seja, né? Novamente, a gente viu um jogo muito, muito bacana ano passado entre Chiefs e 49ers. Mentes, brilhantes mentes ofensivas, né, no comando, são outros quesitos. E, de certa forma, poderemos repetir nesse jogo aí, né?
Exatamente. Brunão, deixamos alguma coisa de fora?
Ah, só que, né, novamente, além do jogo, aproveitem aí o halftime show com o menino final de semana. Até quem já conhece, já gosta, vai assistir anyway. Tem a galera, né, que só assiste o show também, né, que não gosta do futebol americano. Aproveita até, se você não conhece, assista o show, porque muito provavelmente você vai gostar, porque o cara é bom. E no mais, né, sei lá, o torcedor dos Steelers não tem um milésimo de paz, porque ou o Le'Veon Bell é campeão, ou o Antonio Brown é campeão, então, The Life Snake. Mas é isso, cara, aproveitem o jogo, porque é o último, e aí só em setembrão, jogo mesmo, né, novamente, mas de ação ali, do pau torando, é o last stand ali, e nada melhor, né, do que o menino de ouro aí do momento, que vem que tem o potencial de ser, que convenhamos, o Mahomes, ele tem o potencial de ser tanto o melhor quanto o maior de todos os tempos, né? É bizarro isso. Contra, né, o detentor do trono, o maior de todos os tempos, inegável, como a gente falou, 10º Super Bowl do cidadão. primeiro ano mudando de time, mudando de conferência, já empata em título de conferência com o Aaron Rodgers e chega aí ao Super Bowl para garantir, quem sabe, né, o seu sétimo. E é aquela parada, acho que eu já comentei, eu não lembro se eu comentei no podcast, mas que eu já comentei off, é certeza. Se depois do Super Bowl 51, né, contra os Falcons, ele já não tinha mais nada a provar pra ninguém, aí chega mais uma vez e perde, chega de novo e ganha, e chega agora de novo. É tipo assim, mano, não existe discussão.
Não é debatível.
Sempre quando alguém vem com, e bola murcha e não sei o que, eu falo, brother, fala com a minha mão. É.
Fala aqui com a minha bola murcha, tá ligado?
Exato. Então é isso, cara. Só aproveitar. Apesar de que, como eu citei aqui em off, o meu hype ainda é maior pro draft do que pro Super Bowl. Mas ainda assim, esse Super Bowl tem tudo pra ser doido.
E amiguinhos, fiquem espertos que essa off-season vai ser louca. Porque, mano, já tem troca, já tem técnico novo, já tem cagada, já tem eita,
e porra. Lembrando, sempre bom lembrar, claro, que, né, semana que vem nós fazemos o recap do Super Bowl. E que depois temos a nossa grande cerimônia, infelizmente online, né, por conta da pandemia, mas vai ser maravilhoso como foi ano passado.
Exatamente, pessoinhas. Então não esqueçam de nos seguir em tudo quanto é lugar, procure Inside the Field, o que você acha a gente. Semana que vem estamos de volta e adeus! Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em @lucasbraga35.